Em seu primeiro informativo de indicadores do PNAD, contínua sobre o trabalho infantil de pessoas de 5 a 17 anos de idade, o IBGE registrou que o país tem 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. Essa pesquisa revelou que a maioria dessas crianças e adolescentes, 47,6%, trabalha na agricultura. Vou conversar com o professor Marcos Orione, professor do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vai nos falar mais sobre essa situação. Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, o que diz, o que rege a legislação com relação ao trabalho infantil?
Bom, o principal dispositivo a respeito do tema é o artigo 7º, inciso 33 da Constituição. O que diz esse dispositivo? Que é proibido o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade.
A partir dos 14 anos de idade é como aprendiz. E o que ele pode fazer? Ele pode fazer de tudo?
Não. O contrato de aprendizagem é um contrato específico. E ele só existe em casos de realização, como o próprio nome diz, de aprendizagem para o menor poder aprender a dinâmica da indústria, a dinâmica do comércio e assim por diante. Então, ele se submete a regras muito rígidas e que, em tese, indicariam a necessidade de um acompanhamento para que, naquela atividade, o menor de 14 anos, a partir de 14 anos, estivesse submetido a aprender o ofício. Então, não é qualquer coisa. Infelizmente, a gente vê muita fraude em relação a esse tema, com pessoas desconsiderando essa natureza específica da aprendizagem.
Agora, a partir dos 16, ele já pode trabalhar ou há regras a serem cumpridas?
A partir dos 16, ele pode trabalhar, só que ele não pode trabalhar nunca em trabalho noturno, em trabalho perigoso, insalubre. Então, por exemplo, trabalhos em minas, que são submetidos na mineração, que é submetido a uma agressividade à saúde, não seria possível. Calor excessivo, frio excessivo, ruído acima daquele que é permitido legalmente. Então, nessas condições, a ele só é dado trabalhar a partir dos 18 anos. Nas outras condições, aos 16 anos. Há uma tendência indicada em normativas da Organização Internacional do Trabalho que tendem a aumentar essa impossibilidade de trabalho para qualquer hipótese para 18 anos. É uma recomendação, 18 anos de idade. No entanto, no nosso caso, houve uma progressão que a primeira era 12 anos, depois 14 anos para qualquer atividade, depois 16 anos, agora 16 anos. Mas o ideal, e às vezes você vê alguém falando assim, vamos fazer emendas para voltar para menos de 16 anos, para mim é impossível, porque houve um avanço constitucional que não pode ser suprimido sequer por emenda constitucional.
Então, a pesquisa do IBGE mostrou que a atividade que mais absorvia as crianças de 5 a 13 anos pelo país era a agricultura, com quase metade desses trabalhadores nessa faixa etária, 47,6%, seguida pelo comércio, serviços domésticos e segmentos como a indústria, construção, transporte, armazenagem e serviços. Como controlar, como regularizar isso? É possível?
Olha, é uma fiscalização intensa, um cuidado enorme, porque realmente há uma necessidade de formação do menor, né? A necessidade que ele tenha uma formação educacional maior para que ele possa, inclusive, não se submeter a qualquer tipo de trabalho. E você verifica, quando se fala essa incidência grande no campo, como nós temos uma realidade histórica de trabalho infantil no campo, que é um trabalho muito agressivo à saúde da criança. Então, assim, há necessidade dessa fiscalização. Mas ao lado disso, já que a criança vai ser recepcionada na escola, há necessidade de uma escola que também propicie a criança analisar ou ter uma compreensão maior do mundo. Não basta uma escola que seja uma escola ideologicamente comprometida com só reproduzir a força de trabalho da criança, porque se ela não forma uma criança que conseguir sair da escola com capacidade de compreensão do mundo, ela continua na armadilha do próprio mercado de trabalho. Então, coisas como uma escola mais sofisticada, que não se submeta a coisas estranhas como essa de escola sem partido, porque a escola já é ideologizada quando se coloca que a criança só tem que aprender o seu ofício, ou tem que aprender matemática, português, para instrumentalizar o ofício. Isso já é uma ideologia. Então, há uma necessidade de uma criança que saia também da escola, de uma escola crítica, de uma escola em que a criança possa criticar aquela própria atuação diária de meramente reproduzir a venda da sua força de trabalho. Então, esse é um quadro que tem que ser pensado, que é um quadro de inviabilizar o acesso ao trabalho ao jovem, à criança e ao adolescente, colocando mais tardio possível, de preferência depois dos 18 anos. E hoje a recomendação é 16, quer dizer, a determinação constitucional é 16, mas a recomendação é que seja depois de 18, e uma criança que esteja numa escola que seja crítica do modelo de produção atual. Basicamente isso.
A gente verifica também, os dados mostram que muitas crianças já com idade um pouco maior acabam saindo da escola para poder trabalhar. É isso que o senhor está querendo dizer com essas escolas que tem que estar atenta a esses menores, não?
Isso, exatamente. A escola tem que ser um lugar que estimule a capacidade da criança pensar criticamente, do adolescente, porque senão, obviamente, ela não vai conseguir ficar. Há necessidade de condições materiais também. É necessário que haja escolas que propiciem a possibilidade da permanência da criança e do adolescente, que coloque em tempos mais integrais à disposição da própria escola, com possibilidade de alimentação na própria escola, possibilidade de atendimentos de várias naturezas na própria escola. A escola passa a ser um centro, que é um centro que precisa suprir várias necessidades de uma criança cada vez mais carente, que por conta dessa carência, acaba sendo levado ao mercado de trabalho cada vez mais cedo. Então, há necessidade de que a própria escola, há uma conjugação desse fator mercado de trabalho e escola, mas especialmente a escola, assuma um papel que é um papel específico numa realidade que é uma realidade que, infelizmente, é muito carente e acaba propiciando essa saída da própria escola para o mercado de trabalho. Então, há necessidade de se rever esse modelo de escola, mas nunca admitindo escolas que restringam a possibilidade de ampla liberdade de pensamento, enfim, com todas as possibilidades de as pessoas pensarem criticamente e assim por diante.
Professor, e com relação à remuneração desses menores, como é que funciona?
Remuneração, como qualquer outra, a partir antes deles entrarem no mercado, na idade ali concebida, em princípio a fiscalização deveria atuar intensamente para que eles não entrassem antes das idades permitidas, que foi aquela que eu falei no início da entrevista. Mas digamos que ocorra duas situações. A primeira, que entre com normalidade. Na normalidade, tem que submeter aos salários mínimos, às regras de proteção salarial, de proteção integral e muito mais efetivas, inclusive, por ser um trabalhador jovem, de proteção à saúde, de proteção à questão salarial. Agora, se eles entrarem antes da idade legal permitida, como a lei visa proteger o menor, ainda que aquilo fosse uma situação contrária à lei, a jurisprudência é clara no sentido de que eles não podem ser prejudicados. Então, eles têm que ter o direito ao seu salário, eles têm que ter o direito a considerar aquele tempo como tempo, mesmo que alguém tenha entrado há anos atrás, né, a lei permitia só até a partir dos 12, depois 14, mas fez aos 8, 7, 10, 11 anos, na roça é muito, no roçado, no meio rural isso é muito comum. Ainda assim, esse tempo tem que ser considerado, por exemplo, para efeitos de aposentadoria. Então, há uma proteção legal, que é uma proteção que nunca descuida do menor, que em princípio tenta evitar, né, que ele, por meio de fiscalização, enfim, por meio de cumprimento das regras de segurança, assim por diante, evitar que ele vá ao mercado antes. Mas uma vez no mercado, ele nunca é desprotegido, mesmo quando ele entra em idade menor, com toda essa rede de proteção extensiva a ele, mesmo nessa situação.
E no caso do trabalho como aprendiz, ele também tem uma remuneração?
Tem uma remuneração, é submetido a uma remuneração, ele é submetido sistematicamente a aprendizagem, a aprender o ofício. Isso é muito importante, porque em geral o que ocorre nesse tipo de situação é que o jovem acaba se criando uma situação de colocar o jovem no mercado antes dos 16 anos, que é a que é permitida pela Constituição, a única, 14 anos, a partir dos 14 como aprendiz, mas muitas das vezes se coloca o jovem nessa condição, e quando ele está nessa condição, não se realiza os parâmetros mínimos desse contrato, que é um contrato em que a pessoa tem que estar ali para aprender, para entender o ofício. Então, com metas e tarefas de aprendizagem, mais do que metas de produtividade. Então, o que ocorre no Brasil em geral é que isso não se dá. Muito frequentemente, embora a legislação tenha tentado cada vez mais se sofisticar no sentido de evitar esse tipo de coisa, com legislações mais recentes e que tentam ser mais sofisticadas e tudo mais, mas muito frequentemente o que se coloca é situações em que não há aprendizagem nenhuma, o jovem é posto na condição de, entre aspas, aprendiz e não aprende nada, só vai ali para ser mais um empregado como outro qualquer, mas com valores pagos a ele de forma menos expressiva do que o trabalhador que está nas fileiras normais, não na aprendizagem. Então, assim, se usa muito a aprendizagem, e esse é o problema, como forma de fraudar a legislação, fraudar a proteção que se deve dar ao trabalhador.
Professor, para a gente encerrar, como é que o senhor recebe esses números apresentados pelo IBGE e como a legislação deveria atuar ou ser de uma maneira correta?
Bom, primeiro, é muito triste você continuar percebendo que existe uma quantidade tão significativa de jovens entrando antes do período legal permitido no mercado de trabalho. Por quê? Porque, na verdade, mesmo que isso possa representar em algum instante, considerado o histórico do país, algum progresso ou não, enfim, isso tem que ser verificado no contexto total de números, mas em qualquer situação, qualquer número com essa expressividade ainda é preocupante, porque, na verdade, a gente tende a construir e constituir a nação não nas fileiras das fábricas ou das empresas, com uma mera reprodução de uma lógica de venda da força de trabalho. Uma nação, ela consegue se construir e se constituir se ela colocar sempre esses pressupostos de mera reprodução da venda da força de trabalho em xeque. Então, qualquer quantidade de alunos, que estejam ainda nessa situação, deve ser, o número mínimo que fosse, deve ser visto como alarmante e preocupante para os destinos nacionais.
Nosso muito obrigado ao professor Marcos Orione, professor do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que refletiu conosco sobre o trabalho infantil e os números apresentados pelo IBGE. Simone Lemos, para a Rádio USP.